Ora, vamos a isto.
O homem que mordeu o cão.
Título deste episódio: Um fim de semana de magia. Aconteceram duas coisas incríveis este fim de semana. Uma foi no sábado e é com incontida alegria que vos anuncio que, finalmente, consegui atirar-me para uma piscina de bolas coloridas de plástico.
Ai, eu vi essas imagens em câmara lenta ainda por cima, espetacular.
Sim, foi documentado em câmara lenta.
Era um sonho que tinha.
O vídeo está no Facebook, era um sonho que eu tinha há muito tempo. E digo-vos uma coisa, vocês não viveram até mergulharem numa piscina de bolas coloridas de plástico.
Qual a sensação, Nuno Marco?
Epá, é transcendente. É tipo, de repente és uno com bolas. Percebes?
Estamos a gravar isto
com bolas.
Dentro de semanas vamos precisar desta,
sim,
deste registro. Ok?
Foi.
Uno com bolas.
Eu é que não quero jogar este jogo de cartas.
Sim. Foi na festa de anos do meu filho Pedro. Para os
só fazer um
parênteses, colegas,
desculpa,
da escola.
Isto que o Vasco disse é demasiado importante. Está a começar o verão e jogar Uno é uma das coisas obrigatórias.
Eu agora há pouco tempo comprei Uno H2O. Não sei se já viram isso.
São
cartas que são à prova d'água. Podes jogar Uno dentro, não podes jogar Uno no mar. Mas está no mar.
Ainda bem, sabes porquê?
Porque eu, muito,
ao longo de 37 anos de vida,
espera,
quando de vez em quando eu estava a tomar banho no oceano, eu pensava, o que eu queria mesmo agora era jogar um aqui dentro.
Era.
Oh, mas podes ir ali para a toalha.
Não, porque agora há umas cartas.
Pomos as toalhas todas em disposição de círculo.
Cartas recomendadas por Nuno Marco.
Agora vivo-vos para uma partida de Uno na água. É incrível.
Estou com o Vasco, toalha.
É isso.
Sendo que o Uno é daqueles jogos que dá para inventar. Regras.
Sim. Eu adoro o Uno, sou absolutamente viciado naquilo. Bom, mas isto das bolas de plástico foi na festa de anos do Pedro para os colegas da escola, que foi num centro de festas de aniversário em Oeiras. É, acho que eles conhecem, Pedro, a Adolândia.
Sim.
Que é no, ao pé do campo de futebol. Sim.
E o Pedro não faz ideia.
Não, eles conhecem lá o Pedro.
Sim, sim,
acho
sim.
Que
já
tem a ver com a tua escola, com a minha escola.
A minha escola
são as mesmas pessoas da minha escola. Mas eu nem sei se é permitido, mas eu aproveitei a confusão. Porque estavam lá 20 e tal miúdos no centro
e
eu descalcei-me e mandei-me.
Sem perceber que estavam lá ainda crianças.
Não, assegurei-me que não estava nenhuma lá dentro. Foi um risco de facto, estava uma de baixo. Mas como foi filmado em câmara lenta, está estranhamente poético. Parece. Sabes o que é que parece? Parece um documentário sobre o manatim. Sabem o que é o manatim? É a criatura também chamada de peixe-boi. É incrível. Incrível. Bom, outro acontecimento mais marcante aconteceu no domingo. Os domingos são quase sempre dias deprimentes, porque, por muito que Mário Gil cante num dos seus clássicos "Domingo não trabalho não, domingo o que eu quero é muita diversão", eu acho que não há muita diversão a retirar dos domingos. Os domingos chegam a ser mais deprimentes que as segundas-feiras, porque, pelo menos nas segundas-feiras, pronto, já é segunda-feira, já estamos a fazer coisas. Os domingos são a antecâmara disso. São dias que devíamos aproveitar e que a maior parte das vezes não aproveitamos porque nos arrastamos por sofás a lamentar-nos. Amanhã já é segunda-feira. Bom, ontem o meu domingo foi incrível porque começou com um toque de magia que contaminou todo o dia. Eu contei tudo o que se passou ontem no meu Facebook, mas sinto que devo contar aqui com mais detalhe porque foi impressionante. O dia amanheceu e eu fui informado disso pelo serviço de despertar, que é o meu filho. O meu filho está a crescer, fez agora 7 anos, e eu vou conseguindo explicar-lhe o que é a vida, mas ainda não consegui explicar-lhe que o facto dele acordar não significa que toda a gente que o rodeia tenha de acordar também. E há um pouco essa ideia nas crianças, não é?
Sim, e não muda, tenho notícias para ti, não muda, cuidado.
Eu penso que quando ele tiver para aí 18 anos, se calhar
isso já
não vai ser a vida dele.
Não sou assim tão antigo.
Pois. Bom, por isso, como sempre acontece, eu acordei alarmado com a sensação de que estava a ser atacado e maniatado por um meliante. Porque ele manda-se para cima de mim com a força de 10 homens. Um dia que eu esteja a ser atacado e maniatado por um meliante, vou acabar a abraçá-lo e a levá-lo às cavalitas para a cozinha, porque vou julgar que é o meu filho. Só quando lhe puser a taça de cereais à frente é que vou perceber. Aliás, você é um bandido. O meu filho acordou. Acordou-me e eu levanto-me e pego no telemóvel para saber notícias e encontro na minha timeline do Facebook o apelo desesperado dos donos de um cão chamado Biscoito. O Pedro Gonçalves, dono do cão, tinha acabado de pôr o apelo e dizia ele que morava na parede ao pé do centro de saúde e que o cão tinha desaparecido, e então pedia-me para eu partilhar essa informação. E o centro de saúde não é muito longe da minha casa, e por isso eu escrevi um post a partilhar essa informação e a dizer que eu próprio iria estar atento. E eu juro-vos que o que aconteceu a seguir é a mais pura verdade. Os timings disto são rigorosamente estes. Eu escrevo o texto carrego no botão publicar do Facebook e um segundo depois o meu filho, na varanda do meu quarto, diz: "Papá, está um cão abandonado aqui à porta." E eu vou na direção da varanda e à porta da minha casa está o cão perdido cuja fotografia eu tinha acabado de publicar.
Isso é incrível.
É incrível.
Eu estava assustado,
estava com um ar meio perdido.
Meio perdido.
Sim. Eu desci a correr escada abaixo e fui à rua e abri o portão da minha casa e já não vi o cão. E a partir daí foi trabalho de equipa. O meu filho mantém-se na varanda de casa com uma visão mais vasta e abrangente do que a minha e então pôs-se aos gritos a dizer: "Está ali para a direita, está ali atrás de um carro, está ali." E eu acabo por reencontrar o cão assustado atrás de um carro.
Isso é um bocadinho dinâmica de Jogos Sem Fronteiras.
Foi um bocado.
Destra, sinistra,
sinistra. Só faltava as piscinas. Nos Jogos Sem Fronteiras havia sempre piscinas.
E era do carro do lado clímaco.
Sim. Ora, o dono do cão, também chamado Pedro, tal como o meu filho, dizia no post dele no Facebook que o cão, o Biscoito, não era muito sociável com estranhos. E deu para perceber isso, porque a cada passo que eu dava na direção do cão, o cão dava um passo para trás e ladrava-me. Mas consegui tirar uma fotografia e mandar para o número que vinha no post do Facebook e escrevi: "Aqui no Marco é este o vosso cão." E o Pedro, dono do cão, respondeu: "É!" E eu disse-lhe onde estava e a partir daí foi a missão de manter o cão, o Biscoito, interessado em mim, de modo a não voltar a fugir até o dono aparecer.
Isso é que é difícil.
Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito interessante.
Isso é que é
mas
difícil.
Mantê-lo interessado foi uma missão que percebi rapidamente que me fazia parecer um louco junto de pessoas que passaram por mim. Porque o que aconteceu é que eu estava de cócoras a olhar para trás de um carro e a repetir: "Biscoito, Biscoito, Biscoito, Biscoito." Fora do contexto, deve ser das coisas mais estranhas de sempre. É por isso que eu acho que se devem dar nomes clássicos de cão aos cães. Porque se o Biscoito se chamasse, sei lá, Bobby, teria sido muito mais perceptível para as pessoas que passavam na rua por mim que eu estava a tentar chamar um cão, não é? Bobby, uhum. Bobby, Bobby. Só que ele chamava-se Biscoito e por isso pessoas cruzaram-se comigo, acabado de sair da cama e por isso estava com o cabelo todo desgrenhado, de cócoras na rua, a repetir: "Biscoito, Biscoito, Biscoito, Biscoito." Como se estivesse possuído pelo espírito de um papagaio. "Biscoito, Biscoito. O bebê quer bolacha." Não cheguei a esse ponto. Não. O que vale é que, por um lado, as pessoas já não questionam nada que eu faça, não é? Para o bem e para o mal. Biscoito, biscoito, biscoito. Se vocês me encontrassem de cócoras na rua a dizer biscoito, biscoito, para vocês era normal.
Não, mais um dia normal.
Mais um
não,
dia.
Um dia Marco.
Sim, é isso. O Pedro, dono do Biscoito, apareceu. O reencontro foi emocionante. O Biscoito correu para os braços dele, louco de alegria, e foi maravilhoso. E há que dizer que, vistas as minhas coisas, eu não fiz nada. Eu nem sequer cheguei a procurar o Biscoito, porque ele veio ter à porta da minha casa. Quem fez mais pelo Biscoito foi um vizinho meu da frente. Na noite anterior, o Biscoito entrou-lhe pelo portão e acabou por dormir em casa dele e ele deu-lhe de comer. E no meu caso, o Biscoito simplesmente apareceu um segundo depois de eu fazer uma partilha de um post sobre ele. E eu, por momentos, cheguei a pensar: será que o Facebook está tão avançado que tudo o que eu partilhar se realiza? E eu ainda não experimentei, mas vou tentar escrever 1 milhão de euros num saco.
Ok. Experimenta agora.
Para ver se aparece isso à porta da minha casa.
Tá bom.
Já vou experimentar. Mas foi incrível. O meu filho estava doido. Descobri o cão perdido. E aquilo teve o seu quê de magia. E eu contei isso no Facebook e disse: milagres acontecem. E rapidamente surgiu alguém a dizer: não se trata de um milagre, mas apenas de uma coincidência. E nem sequer é muito improvável, pois o cão desaparecerá perto da tua casa.
Ah, bom.
E eu agradeci.
Sempre alguém que esclarece.
Ainda bem que o Facebook tem este dom de nos chamar à terra. Porque antes do Facebook, por exemplo, eu achava que os aviões voavam por magia. E felizmente um dia um indivíduo no Facebook mostrou-me que não. Bom, cinismo sobre o Facebook à parte, essa história, mágica ou não, prova que ainda há coisas boas a acontecer nesse antro de negrume, insulto e mal-estar que é o Facebook.
Pronto.
E aqui fica um recuperei recado. A minha esperança na humanidade.
E aqui fica um recado para toda a comunidade canina da parede. Caso percam de vossas casas, a casa de Nuno Marco é sempre um ótimo sítio.
É isso.
Nem que seja para.
Eles sabem onde é que é. Eles sabem onde é que é. Eles vão lá ter.